já tem na linha a Ana Paula Pellegrino, pesquisadora do Instituto Igarapé e uma das coordenadoras do relatório que lista iniciativas para lidar com a questão de drogas no país. Cita 10 iniciativas que buscam soluções para as políticas de drogas. Já acontecem no país, é isso?
É isso mesmo. Foi um dos nossos critérios, né, para selecionar essas 10 iniciativas. Elas acontecem, estão acontecendo agora.
Dessas 10 iniciativas, são de políticas governamentais, 2 de instituições acadêmicas e 5 são de ONGs. Mas não são só políticas de combate, mas também tem a questão da prevenção. Enfim, é uma outra visão sobre essa questão das drogas, é isso, né?
Na verdade, a gente nem usa essa palavra combate. A gente evita falar disso, porque ela traz esse vocabulário de guerra, né? Dessa ideia da guerra às drogas, da proibição, que é uma coisa que a gente percebe, olhando para os números, que falhou. Desde que a gente instituiu essa política de combate, que é criminalizar o usuário e proibir o consumo de drogas e botar mercado de drogas na mão do crime organizado, a gente percebeu que nenhum dos objetivos dessa política foi alcançado e muito pelo contrário, foram geradas consequências violentíssimas que não eram previstas no plano original. Então hoje você tem um aumento do consumo de drogas dentro da população, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Você tem uma falta de acesso ao serviço de saúde por parte dos usuários, que são estigmatizados e marginalizados, e você tem um aumento da violência na sociedade. Ou seja, tem que mudar isso aí. E essas 10 experiências, elas mostram que existem caminhos alternativos a essa ideologia, né, do combate. Você olhando, enfim, para abordagens da área da saúde, para a área da redução de danos, de prevenção, para políticas públicas de reinserção social, para todas essas experiências de fato aqui, você consegue mudar essa realidade que é hoje a sociedade doente, como a gente vive.
Tem uma das ONGs que vocês citam no relatório que trata justamente disso, de levar as pessoas informação sobre aquilo que elas estão consumindo, né?
Essa parte da educação é o mais importante, assim, para prevenção, né, do que é esse uso. E mais do que prevenir, é você também ter a noção de que vai ter gente que vai querer experimentar de qualquer maneira. Porque o relacionamento da humanidade com substâncias que alteram seu estado de consciência, ou que dão, né, um prazer, tá aí, não é de hoje. E o que você pode fazer é promover o autocuidado daquela pessoa que resolve, então, experimentar e usar drogas. Uma das experiências que eu acho que é essa que você tá mencionando é o Respire, né? Que é um grupo que vai até festas eletrônicas e, dentro dessas festas, eles fazem um trabalho de conscientização de pessoas que estão lá para se divertir, dentro desse divertimento, usar drogas. Eles oferecem o que eles chamam de kit sniff, um kitzinho que tem instrumentos para você usar aquela droga de maneira segura, ou seja, você não compartilhar nada com outra pessoa, que vai aumentar a chance, né, de você pegar uma doença infectocontagiosa. Eles fazem conscientização das pessoas no que exatamente você está tomando. É proporcionar para as pessoas o autocuidado mesmo.
É bem polêmico isso, né, Ana Paula? Tem gente que confunde esse trabalho de conscientização, de informação com uma certa permissividade ou até uma estimulação, uma promoção do uso de drogas?
Tem, o tempo inteiro, né? Mas, é assim, o que a gente percebe? Existem lá fora, isso não tem aqui no Brasil, não é uma das nossas experiências. Existem lá fora até salas controladas de uso de substâncias injetáveis, na sua maioria. Ou seja, é um lugar que tem várias cabines, mesinhas, seringas descartáveis, enfermeiras que estão de prontidão, e o usuário vai até esses lugares, senta numa das cabines e ali faz uso da droga. Vamos lá.
A sociedade entendeu que não é a falta de lugar que vai fazer com que a pessoa pare de usar.
E não,
né?
É a falta de lugar, e é muito mais do que isso, que existem 2 tipos de danos relacionados ao uso de drogas hoje em dia, né? Tem o risco relacionado à substância em si, e tem o risco relacionado ao ambiente onde você faz esse uso, que hoje em dia é de ilegalidade, marginalização. Uhum. Ou seja, você faz escondido num ambiente instável, inseguro. Se der alguma coisa errada, você não vai procurar ajuda médica, porque daí você vai ter que falar que fez uma coisa ilegal. Então tem uma série de riscos que você consegue mitigar. E mais, quando você está consumindo uma coisa numa festa, tem toda aquela aura, né? O ilegal também tem uma aura, tem um chamativo. Agora, quando é numa sala super iluminada, com um monte de coisa descartável, aquele cheiro de hospital e com uma enfermeira do seu lado, perde o fetiche.
Acho que a nossa sociedade brasileira, Ana Paula, está pronta para esse tipo de discussão? Como que o relatório tem repercutido?
Olha, a repercussão discussão tem sido muito boa, né? O nosso debate macro na política de drogas, o que está acontecendo em Brasília, ele ainda é muito fechado. Ele ainda está muito faltado em ideias, né? Se a gente for olhar para a prática, são ultrapassadas. Só que na ponta, né? Nesse trabalho de ponta da prática, as pessoas não conseguem esperar esse debate se abrir, porque é onde a gente realmente vive a necessidade dessas intervenções alternativas. Então, assim, esse relatório ele vem justamente mostrar que existe um descolamento aí entre o que é debatido no grande público, nas grandes discussões políticas, no nosso Congresso, onde tem, sim, projetos de lei tramitando sobre política de drogas e que é uma batalha o tempo inteiro, a gente tentando não perder, né, pequenos ganhos que já tivemos nesses últimos anos, de uma prática onde as pessoas sentem necessidade de experimentar com políticas alternativas e vem dando certo. E o relatório, eu acho que ele mostra isso de uma maneira bem, assim, direta, né? Não tem como esconder que precisamos de alternativas.
O relatório, ele fala de todas as drogas, assim, não faz distinção.
A nossa ideia, na verdade, um dos maiores estudiosos, né, do que é a situação de uso de crack aqui no Brasil é o Francisco Inácio, que foi quem fez um levantamento pela Fiocruz, e ele é quem coordena um dos programas que a gente levantou, que é o programa Crack, Álcool e Outras Drogas lá da Fiocruz. E o que a pesquisa do Francisco Inácio mostra, na verdade, o crack não é o maior problema. A população de usuários é muito menor do que se achava, né, do que se falava antes. E que, na verdade, você tem um perfil de usuário de crack que ele é um multiusuário, ele usa diversas drogas. Então, você, por isso até que tem essa pegada mais não tão focada no relatório, porque você estigmatizar um tipo de usuário e um tipo de droga não reflete a realidade do que é o usuário brasileiro. São várias drogas que estão passando por um monte de lugares da sociedade. Por que a gente foca tanto no crack? Porque ele ocupa um lugar na cidade de marginalização que choca. Mas a verdade é que não são só as pessoas que estão na rua, lá na região da Luz, em São Paulo, ou aqui no Rio, né, em Manguinhos. Tem essa... A gente faz essa pegada menos focada em uma ou outra droga justamente por causa disso.
O usuário brasileiro de drogas, ele, então, não tem como rotular, digamos assim? É uma característica do usuário brasileiro ou é uma característica, enfim, já...
É uma característica geral.
Geral, entendi.
A gente tem ondas, né? Hoje em dia se fala muito nas novas drogas sintéticas, se fala muito no uso disso, no uso daquilo, das drogas que vão e voltam. Tá aí. As pessoas mexem com substâncias, eu vou te falar, eu não sou especialista nos perfis de drogadição, mas só de conviver, né, socialmente, a gente vê tanta coisa rolando hoje em dia.
Dessas experiências, então, que o relatório traz pra gente, né, dessas 10 experiências bacanas, assim, que mais você destaca pra gente, que eu acho que vale a pena o debate e um olhar diferenciado?
Olha, eu vou puxar a sardinha do Centro de Convivência Edley, que é uma ONG em São Paulo que faz um trabalho super bacana e com muito pouco financiamento, né? Porque é um dos grandes entraves que a gente descobriu com esse levantamento, que existe um gargalo de financiamento para muitas dessas iniciativas, por uma incompreensão que você percebeu bem, né? Do que é essa pegada da redução de danos. Que uma incompreensão de achar que você está estimulando o uso de drogas e não estimulando a prevenção ao usar as drogas ou um autocuidado, né? E o Edley, eles fazem um trabalho muito bacana, que é oferecer um espaço onde os usuários podem ir para conversar sobre o que for, para assistir televisão, que seja, que eles entendem que essas são pessoas, muitas vezes em situação de rua ou marginalizadas socialmente, que precisam de um espaço onde elas possam conversar e conviver. E a partir da abertura que se faz nesse espaço de conversa e de troca, aí sim você consegue conversar com essa pessoa sobre o autocuidado e sobre, enfim, reformar a sua relação com as drogas. E eles entendem que você, que o usuário não necessariamente vai deixar de usar drogas. Uhum. E eles entendem que não precisa estar abstinente para frequentar aquele espaço, que é um processo, né? Uhum. A reforma da sua relação com as substâncias ilícitas ou lícitas passa por um processo que envolve recaídas, envolve fraqueza. É da natureza do ser humano. Então tem uma sinceridade aí que eu acho muito bacana, que eu acho que é um projeto que, poxa, super merece que a gente olhe com carinho e talvez tente replicar em outros lugares. A gente tem que reconhecer que o que a gente tem feito até agora não deu certo. É humildade, né? E humildade da sociedade como um todo, porque muitas vezes a gente olha para os nossos dirigentes, os políticos e fala, ah, mas vocês, então, que estão fazendo tudo errado. Mas eles são um reflexo da gente, né? Do que a gente pensa, o que a gente acha. Eles respondem à opinião pública, em última instância. Uhum. Então, cabe uma humildade nossa de reconhecer, poxa, a gente errou, a gente tem errado no que a gente, como, na maneira como a gente, como sociedade, trata dessas pessoas, e reformar, gente. Tentativa e erro, vamos experimentar com responsabilidade o que pode ser uma nova política de drogas aqui no Brasil.
Uhum. É porque sempre que a gente fala de drogas, eu sinto que rola uma certa hipocrisia, né, na discussão. Agora, Ana, eu fiquei muito curiosa com relação às três políticas governamentais. Sei que uma é do estado de Pernambuco e duas, e as outras duas das cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo. Por que essas políticas governamentais entraram no relatório? O que elas têm de diferente?
Elas são políticas bem pontuais, né? São redes de atendimento. Um é especificamente numa só região da cidade, em São Paulo, que é na região ali da Luz. Hoje em dia ela já está sendo estudada para ser não só replicada em outras áreas de São Paulo, mas a própria SENAD, que é a Secretaria Nacional de Drogas aí do Ministério da Justiça, está vendo se consegue replicá-la para 20 outras cidades no Brasil. Então é um grande salto aí que a gente deve ver nos próximos meses. Outra é uma rede de atendimento específica da cidade inteira, né, de São Bernardo do Campo, e um outro é uma iniciativa estadual. O que a gente tentou mostrar com isso? Foi uma escolha de recorte teórico mesmo. É que tem como prefeituras e governos estaduais fazerem diferente, independente de um paradigma nacional distinto. Então, por mais que você tenha essa política de drogas nacional ainda muito fechada, pautada no programa do CRA Quero Vencer, você pode sim usar até recurso do próprio CRA Quero Vencer, como é o caso da Prefeitura de São Paulo. Uhum. Mas você tem uma liberdade de formulação de política pública em cada uma dessas esferas. Então, isso não é desculpa. Muito pelo contrário. Você tem sim essa liberdade de formular política pública naquilo que te cabe. E é possível fazê-lo. Acho que esses três programas mostram muito bem isso.
No caso de São Paulo, eles oferecem moradia, né, tratamento, isso, até qualificação para usuários do crack, isso, né?
É um programa super bacana, braços abertos.
As duas de instituições acadêmicas, no caso da Universidade Federal da Bahia e da Fundação Oswaldo Cruz, também fiquei curiosa com relação à participação dessas duas instituições no relatório.
O CETAD na Bahia, né, na Universidade Federal da Bahia, ele já vem atuando há muito tempo e eles têm, na verdade, uma série enorme de iniciativas muito maior do que a gente conseguiu colocar aqui no relatório. O povo lá de Salvador é muito avançado quando a gente fala de política de drogas. Eles têm uma série de iniciativas, não só de pesquisa, eles têm também atendimento. O que eles pensam? Toda vez que você faz seu atendimento, ele tem que ser baseado em sempre rever o que é esse relacionamento com o usuário. E a partir dali derivar pesquisa e pesquisando dar insumos para o seu programa de atuação, que é um pouco a pegada também do programa Crack, Álcool e Outras Drogas da Fiocruz. Uhum. A Fiocruz, como uma instituição centenária, tem muito impacto no que são as políticas públicas do SUS no Brasil, né? Eles são responsáveis por dar insumos ao Ministério da Saúde e informar como o Ministério vai gerir esse Sistema Único de Saúde aqui brasileiro. Então, quando o Francisco Inácio, que é quem está levando isso à frente um pouco, quando ele fala assim, que a Fiocruz é um mundo, realmente é um mundo, tem várias unidades diferentes, milhares de pesquisadores, e os pesquisadores muitas vezes ficavam sozinhos, em cada um em sua unidade, pesquisando no seu nicho de drogas, né? Então eles criaram esse programa para trazer todos esses pesquisadores para perto e discutirem entre eles o que é essas pesquisas que eles têm feito, o que dessas pesquisas eles podem derivar de útil para fazer esse impacto em formulação de política pública.
Um relatório tão rico, né? Acho que a discussão, imagino que não deva parar por aí, né?
Não, na verdade, eu não sei, a ideia desse relatório é não só trazer esse impacto, né, para a opinião pública, chegar nas diversas rádios, televisões, jornais e falar, olha só, tem tudo isso acontecendo, mas também apresentar para os nossos parceiros no governo e para pessoas que a gente acha chave a realidade do que está acontecendo na prática e na ponta e falar, olha só, não adianta vocês sentarem e falarem que não tem conversa, que não tem como mudar a realidade, porque tem esses 10 programas aqui que já estão mudando. Uhum. Então a gente vai tentar explorar essa publicação aí ao máximo e ver se consegue botar bastante gás para as pessoas pararem e refletirem, realmente tem outro caminho.
A gente encontra o relatório na internet, Ana Paula?
Ele está online na página do Instituto, www.igarapé.org.br.
Conversei com a Ana Paula Pellegrino, pesquisadora do Instituto Igarapé.